Hoje, se a gente pensar bem, quando acontece uma crise financeira, ou tipo a perda de um emprego, ou até uma safra desastrosa, o nosso reflexo moderno é quase automático. A gente busca logo um amparo de uma instituição, né?
Exato. Acionamos um seguro ou, bom, abrimos um aplicativo de banco.
Sim, solicitando um empréstimo pelo celular rapidinho. Ou navega por essas plataformas digitais em busca de soluções que são, na verdade, super rápidas e totalmente impessoais.
É, o nosso mundo funciona assim hoje em dia.
Mas no mundo do primeiro século, no mundo mediterrâneo antigo, a resposta para a ruína era, bem diferente. A pessoa precisava bater na porta do homem mais poderoso da região e, basicamente, oferecer lealdade absoluta a ele.
E é exatamente esse choque de realidade que a gente vai explorar hoje.
Isso aí. Bem-vindos à nossa investigação de hoje. O objetivo da nossa análise é desmantelar essa nossa percepção contemporânea e hiperinstitucionalizada. A gente quer entender a verdadeira engrenagem que movia o mundo antigo.
Para isso, nós vamos mergulhar na extensa pesquisa do Dr. David de Silva. Ele tem um trabalho incrível sobre o contexto cultural do Novo Testamento, focando especialmente nas dinâmicas de patronato e reciprocidade.
É uma pesquisa fascinante. Quem está escutando pode tentar imaginar como seria sobreviver em um mundo sem banco, sabe? Sem agências de empregos e sem a conveniência de, tipo, fazer compras com um clique na Amazon.
A transição da nossa mentalidade para essa visão antiga exige que a gente abandone, a ideia de que depender de favores é algum tipo de falha do sistema.
É, hoje a gente veria isso como algo ruim, né?
Com certeza, mas quando observamos essas sociedades antigas onde o Estado moderno simplesmente não existe, sem agências reguladoras ou redes de seguridade social, a sobrevivência física e social dependia exclusivamente do capital humano.
Quer dizer, as relações humanas eram a moeda mais valiosa.
Exatamente. O acesso a recursos que iam além daquele escambo diário na praça do mercado, como proteção legal, terras para cultivo ou até grãos durante uma época de fome, tudo isso exigia cultivar uma relação de dependência.
Uma dependência com alguém que possuía os meios para conceder esses favores, certo?
Isso, o famoso quem conhece quem, não era visto como um atalho antiético. Não era uma corrupção do sistema, era a própria espinha dorsal da ordem social e moral da época.
Certo, vamos desempacotar isso. Porque, pela pesquisa, fica claro que não se tratava apenas de uma caridade desinteressada, tipo alguém dando esmola.
De jeito nenhum. O sistema girava em torno de duas figuras muito bem delineadas na sociedade.
O patrono e o cliente.
Isso mesmo. E o filósofo Sêneca, no livro dele chamado De Beneficios, ou Sobre os Benefícios, eleva essa troca a um patamar quase sagrado.
Nossa, sagrado?
É, ele argumenta que dar e receber favores constitui o laço principal da sociedade humana. Era literalmente a cola do tecido social, baseada na justiça, na generosidade e na gratidão.
A entrega de um benefício por parte de um patrono rico gerava então uma obrigação moral imediata no cliente.
Imediata e inegável. E como o cliente geralmente pertencia a uma classe inferior, ele era desprovido de capital financeiro para retribuir o favor na mesma moeda, né?
Faz sentido. Ele não tinha dinheiro para pagar de volta. Então, o que ele usava como moeda de troca?
A lealdade pública, a prontidão para o serviço braçal ou político e principalmente o constante louvor à magnanimidade do patrono. O cliente tinha que fazer propaganda do favor para aumentar a reputação do benfeitor.
É, na prática, o cliente se convertia em um ativo político e social, tipo um cabo eleitoral permanente.
Perfeito. Ao caminhar pelas ruas de Roma ou de Éfeso, acompanhado por uma multidão de clientes na sua saudação matinal, a Salutatio, o patrono exibia visivelmente o seu poder.
Era uma demonstração de força, né? Para mostrar a capacidade dele de aglutinar dependentes. E sabe, para materializar como esse ethos operava, a literatura da nossa própria era oferece um paralelo surpreendentemente preciso.
Ah, a famosa analogia do cinema.
Sim. A cena de abertura de O Poderoso Chefão, embora seja ambientada no século XX, seja cheia daquela violência mafiosa estereotipada, ela ilustra perfeitamente esse mecanismo.
A captura é a essência do Mediterrâneo antigo.
O patriarca recebe súditos no dia do casamento da filha, resolve dilemas que as leis oficiais não conseguem solucionar, tipo justiça para aquela filha que foi agredida, e ao conceder o favor, ele estabelece uma dívida tácita.
Exato. E a expectativa dele não é o pagamento imediato em dinheiro, é a submissão e a disponibilidade incondicional.
Ele literalmente diz que um dia pode precisar de um serviço em troca. Essa é a definição de patronato antigo. Mas isso levanta uma questão logística intrigante.
Qual seria?
Bom, imaginemos que um agricultor é o cliente fiel de um proprietário de terras, local. Esse patrono garante a segurança da vila, das sementes, tudo certo.
Uhum.
Mas digamos que ele não possui jurisdição sobre, tipo, uma licença comercial ou uma cidadania que precisa ser despachada na capital da província. O que acontece quando o patrono que conhecemos não tem exatamente o que a gente precisa?
Essa é uma excelente pergunta. Se o patrono não detém o recurso específico, a lógica ditava que a rede precisava se expandir.
Entra em cena uma terceira figura?
Isso. As fontes introduzem a figura do corretor, o mediador, o broker. O poder desse indivíduo não reside nos bens materiais que ele possui, nos próprios celeiros, mas no acesso.
A exclusividade do acesso dele a figuras de maior escalão.
Exatamente. Plínio Jovem, atuando como governador da Bitínia no início do século II, é o arquétipo perfeito desse corretor.
A correspondência do Plínio é muito reveladora sobre isso, né?
Muito. Ela revela que o prestígio local dele era colossal, mas derivava quase inteiramente do fato de ele ter uma linha direta de comunicação com o imperador Trajano, lá em Roma.
Ele recebia os pedidos locais da província e utilizava essa influência para conseguir concessões extraordinárias do imperador. E tem aquele exemplo quase engraçado que a pesquisa traz.
Ah, sim. Ele chegou ao ponto de solicitar a cidadania romana para o seu próprio terapeuta, o massagista dele.
Isso é muito louco. O valor de Plínio para a população era justamente essa capacidade de construir pontes até recursos imperiais que seriam inalcançáveis para o cidadão comum.
E esse poder de mediação é tão enraizado naquela cultura que moldou até a dramaturgia grega antiga. Na peça Édipo Rei, Creonte defende sua posição de conforto de uma forma bem pragmática.
Ele diz que não deseja ser rei, certo?
Isso. Ele explica que não quer o fardo da coroa, porque já possui todos os benefícios do poder simplesmente por ter a confiança e o ouvido do monarca. Ele é o corretor perfeito.
E essa intermediação nos leva a outro aspecto dessa engrenagem. O patronato não operava apenas de cima para baixo. Havia uma teia super complexa de alianças horizontais também.
O patronato entre iguais.
Sim. Lendo os relatos, a gente nota que a própria definição de amizade, na antiguidade, muitas vezes mascarava tratados formais de reciprocidade entre pares.
Sim, a linguagem da amizade era essencialmente patronato.
O caso histórico do julgamento de Jesus expõe isso de forma muito clara com Pôncio Pilatos e Herodes Antipas. A animosidade prévia entre eles cede lugar a um momento de conveniência política.
Eles trocam concessões jurisdicionais durante o julgamento e o relato menciona explicitamente que se tornaram amigos a partir daquele dia.
E, evidentemente, eles não desenvolveram uma afeição sentimental repentina e foram tomar um café juntos, né?
Claro que não. Eles firmaram um pacto de não agressão e de apoio mútuo fundamentado na troca de favores de alto nível político.
E essa teia de obrigações descia até as camadas mais humildes da vida agrária também. O poeta grego Hesíodo, em Os Trabalhos e os Dias, isso lá no século 6 a.C., ele dá uns conselhos bem duros.
Ele alerta os camponeses sobre as regras brutais da sobrevivência rural. O conselho era bem rígido. Ao pedir algo emprestado a um vizinho, tipo sementes, a devolução devia ocorrer na mesma medida ou em quantidade ainda superior.
E o rigor dessa instrução não se baseava apenas na polidez, tipo, ah, seja uma boa pessoa. Era garantia de apoio futuro.
Exato. Falhar na reciprocidade na vida de uma vila não resultava apenas numa reputação ruim, resultava em isolamento social. E durante uma crise agrícola, o isolamento era o equivalente a uma sentença de morte por inanição.
Nossa. E essas dívidas de gratidão eram levadas tão a sério que cruzavam gerações. Herdar as propriedades do pai significava herdar também as alianças e as dívidas de gratidão que ele tinha contraído.
Era um sistema duradouro, mas isso traz uma distinção muito importante sobre a benfeitoria pública.
Eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Porque esse conceito de dívida herdada e favores parece entrar em conflito direto com o mecenato público.
Como assim?
Vamos imaginar um cenário baseado até nas escavações arqueológicas. Digamos que um sujeito rico, um magistrado chamado Maximus, constrói com o próprio dinheiro uma fonte gigante, monumental em Éfeso que serve a cidade inteira.
Uhum. um presente para o público.
Isso. À primeira vista, aplicando a regra da reciprocidade, isso não faria de todos os habitantes da cidade seus clientes devotos obrigados a servi-lo e a votar nele.
O fascinante aqui é que a dinâmica social da época operava com uma distinção muito sutil entre o benefício coletivo e o favor pessoal.
Então, fontes em praças públicas geram o quê?
Geram honra, mas raramente geram a obrigação visceral que sustentava o clientelismo. Um presente dado a uma coletividade abstrata, um presente dado a todos, é, na prática, um presente dado a ninguém em particular.
Ah, entendi.
A cidade retribuía o magistrado erguendo estátuas, dedicando aquelas inscrições em mármore e dando a ele assentos de honra no teatro. A transação se encerrava ali, na troca do recurso pela glória pública.
A verdadeira lealdade que criava aquela obrigação profunda, então, vinha de outro lugar?
Vinha do favor privado, da intervenção direta, salvar um filho da prisão, perdoar uma dívida iminente de um camponês ou ceder um pedaço de terra. O vínculo inquebrável dependia da pessoalidade.
No senso de que o favor foi um resgate direto da ruína pessoal.
Exatamente. Apenas o favor individual cria o ciclo duradouro de dívida e lealdade.
E com essa compreensão de que as relações terrenas, desde a corte lá do imperador até as vilas rurais, eram regidas por essa balança de dádivas, a gente chega num ponto muito profundo.
A projeção disso para o cosmos.
Sim. É natural que esse mesmo filtro fosse aplicado ao mundo invisível. A forma como os povos antigos interpretavam a relação com o divino não fugia à regra do patronato.
Os deuses eram conceitualizados como os patronos supremos. Eles eram os detentores absolutos dos maiores favores concebíveis.
Coisas que nenhum patrono humano podia dar, né? Chuvas no tempo certo, fertilidade dos rebanhos, ausência de pragas, vitória militar.
E o culto no templo operava essencialmente como o centro de processamento dessa reciprocidade cósmica. Era uma expressão contínua de gratidão.
O vocabulário de sacrifício, de adoração, tudo isso era a manifestação institucional da gratidão exigida por esses favores celestiais. E assim como o sistema terreno exigia aqueles corretores que a gente falou,
o mundo religioso exigia o sacerdócio. E olha que interessante a etimologia da palavra pontifex, que era usada para os sumos sacerdotes em Roma.
Significa literalmente construtor de pontes.
Exato. O sacerdote era o corretor, mediador, o diplomata encarregado de assegurar que as ofertas da comunidade chegassem aos patronos divinos de forma adequada.
Garantindo que o canal de bênçãos ficasse sempre aberto. E essa sobreposição entre poder terreno e divino atinge seu ápice histórico com o culto ao imperador, né?
É um desdobramento muito lógico para a época. Augusto recebeu a adoração divina por trazer a paz após anos e anos de guerras civis.
A pesquisa aponta que, para a mentalidade do primeiro século, um benefício dessa magnitude, a paz no mundo mediterrâneo, era um favor simplesmente grande demais para ser retribuído com mera lealdade política.
A lógica ditava que um favor de proporções divinas exigia uma resposta de reverência divina.
E teve o exemplo do general Demétrio Poliorcetes em Atenas, anos antes. Eles literalmente reescreveram as leis e adoraram ele abertamente porque ele restaurou a liberdade da cidade.
Eles cantavam hinos dizendo que os deuses tradicionais de pedra ou madeira estavam distantes, mas Demétrio estava ali, presente, agindo como um patrono eficaz e poderoso.
É uma fusão completa entre política e religião através dessa lente do patronato. Mas tem uma correção historiográfica vital fornecida pelo Dr. de Silva sobre como essa religiosidade operava na prática.
Sim, é crucial esclarecer isso. Existe uma visão popular e bem reducionista de que o antigo oferecia sacrifícios aos deuses na forma de um contrato mercantil frio e futuro.
Aquela ideia do utis delatino. Eu dou para que você me dê. Tipo um suborno.
Isso, como se fosse um suborno ritual. Mas a realidade sociológica aponta muito mais para uma relação de do que é dediste. Ou seja, eu dou porque você deu.
O sacrifício não era um método para forçar a mão de Deus ou da divindade.
Não, era o reconhecimento público dos dons já recebidos. O cliente demonstra ser um recipiente grato e leal e com isso assegura a continuidade da benevolência do patrono.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente pode comparar essas regras do bem dar e do bem receber a uma espécie de pontuação de crédito antiga.
Uma pontuação de crédito moral.
Sim, uma reputação de gratidão era o seu Serasa, seu SPC na antiguidade.
O bom doador não busca retorno financeiro imediato, mas ele avalia para quem ele dá. Ele dá aos virtuosos.
E o que torna esse quadro ainda mais complexo e surpreendente é o uso de palavras que moldaram completamente a civilização ocidental, mas cujo significado secular a gente meio que esqueceu.
E o melhor exemplo disso é a palavra graça, no grego clássico, charis.
Quando a gente escuta charis ou graça hoje, o cérebro imediatamente associa debates teológicos ou rituais religiosos.
Mas no primeiro século, antes de ser um termo teológico popularizado pelo apóstolo Paulo, charis era a linguagem da vida cotidiana, dos mercados, da política, dos tribunais. Essa palavra encapsulava todo o processo do patronato. E ela operava em quatro dimensões simultâneas que mantinham tudo em movimento.
E quais são essas quatro facetas da charis?
A primeira dimensão era o charme natural, o dom natural ou a beleza inerente de uma pessoa.
Certo.
A segunda referia-se à disposição favorável do patrono, à vontade dele de demonstrar generosidade, o favor em si.
E a terceira?
A terceira era puramente material, o presente físico. A terra concedida, o dinheiro dado ou o perdão da dívida, o benefício tocável.
E a quarta dimensão é onde entra o lado do cliente.
Exato. A quarta e indispensável dimensão era a resposta do cliente, a gratidão devolvida na forma de serviço ou louvor.
A genialidade deles foi usar a mesma palavra para descrever o impulso de dar, a coisa que foi dada e a gratidão pela dádiva, como se fosse um evento contínuo, uma coisa só. E a imagem visual mais famosa para isso é maravilhosa.
A imagem das três graças, as três deusas dançando de mãos dadas em um círculo ininterrupto.
O benefício flui livremente de uma mão para outra, mas a beleza do sistema exige que ele sempre retorne à fonte. E se alguém falha em retribuir ou dar adequadamente?
Aí é como se a pessoa pisasse no pé da parceira de dança e destruísse a beleza de toda a coreografia. O círculo se quebra.
Sêneca comparava a ingratidão a um tropeço feio no meio dessa dança cósmica. Não era só falta de educação.
Era visto como um sacrilégio. Significava romper a única rede de segurança que impedia a sociedade de colapsar na barbárie.
E essa aversão gigantesca à ingratidão gerava casos extremos de lealdade para manter aquela pontuação de crédito intacta. A pesquisa cita Herodes o Grande.
O caso de Herodes é um estudo de caso fenomenal de sobrevivência política dentro do patronato romano.
A gente lembra dele historicamente pela brutalidade, mas ele tinha uma astúcia implacável. Durante a Guerra Civil em Roma, Herodes se aliou a Marco Antônio e foi um cliente impecável.
Impecável. Ele financiou os exércitos, forneceu suprimentos, foi leal até o último minuto.
Mas aí Marco Antônio foi definitivamente esmagado por Otaviano, o futuro imperador Augusto, na Batalha de Ácio. O futuro de Herodes parecia estar destruído.
E a manobra que ele executa em seguida é brilhante.
Sim, ele viaja para se encontrar com o vitorioso Otaviano. E em vez de se acovardar, de negar a amizade com Marco Antônio ou pedir perdão, ele faz o oposto.
Ele usa o currículo de lealdade a um patrono derrotado como seu maior trunfo.
Ele se apresenta, tira a coroa da cabeça e argumenta que a firmeza dele ao lado de Marco Antônio era a prova irrefutável da qualidade do serviço dele como cliente.
Ele basicamente diz: olha como eu sou um excelente cliente para se ter. Eu fui leal até o fim. Me compre.
E Otaviano compra a ideia, né? Ele compreende que a estabilidade do império dependeria de vassalos super confiáveis no Oriente. Então ele não só perdoa Herodes, como devolve o trono a ele ainda mais consolidado.
Esse sucesso do Herodes demonstra como a lealdade transcendia até as inimizades militares dentro da lógica desse sistema.
E para consolidar todos esses conceitos abstratos, sabe, o patronato, os corretores, a graça, a lealdade, a pesquisa do Dr. de Silva analisa como tudo isso operava simultaneamente em um evento histórico documentado.
O caso do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, é o estudo de caso definitivo dessa palestra.
Envolvendo o centurião romano na província da Judéia, é praticamente um laboratório sociológico do primeiro século. A situação é a seguinte. Temos um oficial militar romano estacionado na cidade de Cafarnaum.
E tecnicamente ele é o braço armado de uma força de opressão e ocupação, o que, por padrão, o colocaria em atrito total com a população local.
Contudo, ele agia como um patrono cívico. Ele construiu a sinagoga local com os próprios recursos.
e de repente o servo dele fica gravemente doente. E ele precisa da cura que, bom, Jesus era famoso por realizar ali na região.
Mas há um problema diplomático e social imenso aí. O centurião não vai pessoalmente.
E por que ele não vai?
Porque ele é romano. Um oficial romano procurar diretamente um líder religioso das classes dominadas seria uma infração social grave e potencialmente muito desonrosa para ambas as partes.
Ele precisa de uma solução logística para quebrar esse protocolo. Então, o que ele faz?
Ele envia corretores.
Ah, os mediadores!
Sim, ele não manda os soldados dele para exigir a presença do curador. Ele envia os anciãos judeus de Cafarnaum.
E por que eles aceitam fazer isso por um oficial do império?
Porque eles têm uma dívida de gratidão. Eles estão retribuindo o favor da construção da sinagoga. Eles atuam como mediadores e vendem a virtude do centurião a Jesus.
Eles literalmente usam a reputação do centurião. Eles dizem que ele é digno de receber esse imenso favor porque ama a nação e construiu o espaço religioso deles.
Eles estão empenhando a própria honra para garantir que o cliente deles seja ouvido por aquele que eles veem como um novo patrono de favores divinos.
E aí a genialidade atinge o clímax social antes mesmo do encontro acontecer. O centurião envia amigos com uma segunda mensagem que suspende toda a necessidade de rituais presenciais.
O famoso basta dizer a palavra e o meu servo será curado.
E ele constrói isso usando a lógica militar da cadeia de comando, certo?
Sim. E aqui entra o conceito secular de pistes, que no grego costumamos traduzir simplesmente como fé.
E geralmente a gente vê essa fé como uma crença abstrata, uma coisa só da mente.
Mas nesse contexto, a pistes é confiança prática, lealdade extrema. O centurião demonstra uma confiança absoluta na autoridade de Jesus para conceder o favor, sem precisar da mediação presencial.
Então, o que tudo isso significa na prática? Ele age como se estivesse contratando fixers diplomáticos, VIPs, para negociar um favor super delicado e, ao mesmo tempo, mostra uma confiança irrestrita na capacidade do patrono de entregar o benefício à distância.
Se conectarmos isso ao panorama geral, o episódio é a síntese perfeita da aula do Dr. De Silva. Jesus atua como patrono supremo, os anciãos como mediadores pagando suas dívidas de gratidão.
E o centurião demonstrando a pistes verdadeira do primeiro século, que é a lealdade confiante na confiabilidade absoluta do benfeitor.
Jesus até se maravilha com isso, selando a aprovação máxima do comportamento de um cliente ideal que entende perfeitamente os limites do poder e da cadeia de autoridade.
Nossa, essa investigação desfaz totalmente aquela ilusão de que as sociedades passadas eram apenas versões menos avançadas da nossa, governadas pelo caos. Elas eram, na verdade, sustentadas por uma rede extremamente sofisticada.
É, a própria linguagem da amizade, o vocabulário de graça e fé, tudo formava um bloco unificado de sobrevivência. Compreender isso nos impede de cometer anacronismos históricos.
Muda a forma como lemos a história e a origem de palavras que hoje a gente usa só num contexto religioso. E, bom, isso nos leva a uma reflexão provocativa sobre o nosso próprio modelo de vida hoje em dia.
Qual seria?
A nossa sociedade moderna comemorou a substituição dessas redes de favores e dívidas pessoais por instituições impessoais e eficientes. Tribunais neutros, bancos, seguros.
E comemoramos com justificativa, né? A gente se libertou da humilhação de ter que pedir favores aos poderosos para sobreviver.
Sem dúvida. A independência burocrática é ótima, mas ao eliminar a obrigação vitalícia do favor mútuo e terceirizar tudo para algoritmos e caixas eletrônicos, será que a gente também não eliminou o tecido social que criava a verdadeira lealdade profunda?
É uma excelente provocação. Ao pararmos com essa dança da reciprocidade, podemos ter perdido o senso de comunidade e o apoio duradouro entre as pessoas.
Trocar o favor humano pela frieza das instituições nos tornou livres. Mas será que essa liberdade não traz o custo de um isolamento silencioso enorme? É algo para quem está escutando refletir da próxima vez em que apertar o botão de comprar com um clique.
Muito bem colocado. Continuem buscando as perspectivas escondidas por trás da história e questionando as estruturas que moldam o nosso presente.
É isso aí, pessoal. Até a próxima investigação.